Então, queridos, queridas, bem-vindos. Entrando exatamente no tema, né? A base do autoconhecimento é a autoobservação. Para mim, não existe terapia, não existe desenvolvimento da consciência se você não tiver uma condição mínima de se pegar, de se perceber. Né? É muito comum a gente desenvolver uma extrema habilidade de pegar o outro, né? De observar os defeitos, as dificuldades do outro e não as nossas. E ainda assim, né? Assim, ah, não, eu sei dos meus defeitos, mas sempre tem mais sobre o outro do que sobre mim mesma, em geral, né? Então, eu estou aqui hoje querendo enfatizar a necessidade de usarmos essa ferramenta da autoobservação, desse observador. Eu acho que a maioria de nós, né, se você ainda não tem essa percepção, estou aqui te contando para você começar a observar isso em você, temos muitos eus psicológicos. Temos muitas, um outro jeito de falar disso assim, temos muitas vozes que habitam a nossa mente. Ao mesmo tempo, tem pensamentos que estão puxando a gente para um lado, dizendo, não, presta atenção nisso, você tem que fazer direito. Ao mesmo tempo, tem pensamentos falando coisas opostas dentro de nós. Não é? Né? Então você tem assim uma parte sua querendo, sei lá, fazer dieta, uma outra parte sua com preguiça de sair da cama para ir fazer uma academia, uma outra parte sua já pensando na sobremesa que você vai comer. Vários tipos de pensamentos contraditórios, pensamentos que geram raiva, pensamentos que geram preguiça, pensamentos que são uma confusão, né? Eu chamo esses eus psicológicos de inquilinos. Se você não tomar conta da sua casa, imagina assim, que você tem uma pensão, vai, com vários quartos. Se você não botar limite, se você não perceber, não souber direitinho quem é que está morando ali na sua pensão, em algum momento você vai ficar absoluta, você vai ficar trancada lá no quartinho e os inquilinos vão tomar conta da sua casa. E para mim, ou até teoricamente, esse é o motivo do nosso sofrimento. A gente não perceber, não ter conhecimento de que não sou eu que estou no trono, não sou eu que estou no trono da minha consciência. Quando eu me pergunto quem sou eu hoje, eu tenho convicção que eu sou o observador que me habita. Se tem alguém que eu já sei que eu sou, é o observador. Por que que é tão importante, né? Porque é através dessa instância mental que você vai poder começar a discriminar as escolhas que você vem fazendo na sua vida e para onde você está indo. Porque se você não prestar atenção, a sua consciência quer ir para a esquerda e os inquilinos vão dando um jeito, se você não ouvir o que eles estão falando, eles vão te levando para o lado oposto ao que você queria ir. E de repente você se vê num lugar que você não queria estar, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, nas suas relações de amizade, sociais, familiares. E você não se deu conta de como foi que você chegou lá. Você não estava percebendo, compreendem? Então, sem se pegar, né? Sem conseguir observar o que está acontecendo dentro de você, você vai ficar vendido, né? Quando eu começo a falar de autoobservação, eu dou alguns exemplos, né? Do tipo, você está aqui me ouvindo, né? Mas ao mesmo tempo, de repente, passa uma moto aqui, você ouve. Tem um cachorro que late aí perto, tem alguém, uma voz que fala, né, perto de você. Então, é como se tivesse um zoom, zoom, zoom de pano de fundo, que você, se quiser, se colocar atenção, vai conseguir pegar. E aí você vai poder escolher melhor ao que, a que vozes, a que barulhos que você vai dar atenção, que você vai alimentar. Então, por exemplo, tem dias que você acorda e daqui a pouco você se vê de mau humor. E esse mau humor vai crescendo para uma irritação, que vai crescendo para uma grosseria na hora errada, com uma pessoa que você não queria machucar, e você acaba criando um problema para você naquela relação, ou naquele dia, com um funcionário, com um chefe, com um marido, com um filho. E você não se deu conta que tinha alguma coisa acontecendo com você, que desembocou num lugar que você não queria. Então, a chave do autoconhecimento que o observador proporciona, além de um autoconhecimento bem legítimo, é a chave da autorresponsabilidade. Quando você vê o que você está fazendo em vários ângulos, você não vai poder se colocar de vítima nem entregar a responsabilidade dos resultados que você está colhendo na sua vida, das suas colheitas, na porta de ninguém. Que é a base da transformação que a gente está precisando fazer nesse planeta. A gente se responsabilizar. Muitas vezes a gente não se sente mesmo responsável por tantas coisas que acontecem porque você não viu, você não percebeu. Você realmente acredita que é o outro que está te machucando. Você não percebeu que você deixou o rabo lá para ele pisar. Compreende? Não é fácil. Não é fácil. Precisa realmente de um empenho. Esse empenho, ele começa com uma intenção. A meditação, se vocês devem ter reparado, a maioria dos dias que a gente começa fazendo a meditação, eu sempre tento te levar para uma observação. Eu não estava falando do observador, mas eu dizia, olha, eu sugiro que agora você observe seu corpo. Vai lá, vê onde que está tenso, vê se tem algum ponto ali desconfortável, observa se está relaxado ou não, solta aqui, solta ali. Depois, uma outra observação. Agora, observa suas sensações, presta atenção. Tem um aperto no peito, um nó na garganta, uma tensão aqui entre os olhos, as sobrancelhas, um frio na barriga. É uma observação um pouco mais sutil, de sensações, né? Você já precisa um pouquinho mais de atenção aí. Depois observa os seus pensamentos. Tem alguma trilha? Eu uso muito essa analogia, né? Que muita gente usa, o Prembaba, meu mestre, usa também, que é os pensamentos são as nuvens e você é o céu. O céu é o observador. Ele tem uma característica, o observador, te dando um pouco mais de informação, ele tem uma característica de não julgamento. Não é uma observação para se punir, nem para transformar nada ali exatamente, na hora que você está observando. Imagina que você se propõe a observar um trânsito na rua. Você vai para sua janela e fica observando. Aí você tá lá assim, você fala, nossa, ó, passou uma mulher. Eu posso até dizer, passou uma mulher com uma blusa rosa, uma calça preta, ela era loira. Eu não preciso dizer se eu gostei dela ou não, se ela era bonita ou feia, gorda ou magra, e aí eu não gosto de gorda porque a gorda não se cuidou. Você entende? A mente, ela tem esse modus operandi, ela vai catalogando, ela vai conversando com o que você tá vendo. Isso é um eu psicológico, um julgador, um que vai comparar, né? Competir, ter razão. O eu observador, né? Essa testemunha, o nome diz, é uma testemunha. Eu testemunho. Nossa, acordei aqui angustiada hoje. Puxa. Ponto. Acordei angustiada, eu ainda não sei porquê. Não sei. Você pode, né, fazer lá uma pesquisa. Eu sempre acordo assim ou não? Bom, vou continuar observando. Puxa, amanhã acordei angustiada de novo. Vou ficar aqui em silêncio para ver se vem mais alguma informação, por exemplo, né? O que acontece com o observador é que conforme você vai se pegando, você vai pegando a sua loucura também, né? Lembra que a gente está falando que é tempo de iluminar a escuridão, né? Então, você vai pegando padrões. Quando você começa a assistir o filme que passa dentro de você, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas sensações, você vai pegando. Vira e mexe, você está se comparando. Vira e mexe, você está se depreciando. Ou se enaltecendo. Ou então, você começa a pegar pensamentos de muito medo, que está aí rodando aqui fora. Quando você viu, você já está lá enganchado. E aí você está passando mal no fim do dia, você nem sabe por quê, porque você não percebeu que você ficou 3 horas lendo noticiário e que isso estava influenciando, porque você não estava observando o que estava acontecendo com você, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a observar meus pensamentos, eu fiquei muito chocada, porque eu tinha muitos pensamentos de autodestruição, principalmente no trânsito, né? Isso foi sendo pistas para mim, entende? Eu já tinha uma questão de autodestruição com a comida, com o alimento, né, nos meus exageros. Aí eu fui percebendo que eu pensava coisas dirigindo, observando, eu pensava coisas assim, num breca, né? Enfia o carro aí atrás. Ou passava num cruzamento, pensamentos que ia vir um carro e ia me pegar de cheio, que eu ia morrer, ou eu ia ficar aleijada. Eu fiquei chocada no início, mas eu comecei a observar. E aí, conforme vai passando o tempo, você vai observando mais. Nossa, né? Mas de novo eu tô pensando isso, de novo. E aí você vai tendo pistas. Da onde vem isso? Né? Que auto-ódio é esse que eu carrego? Que eu quero toda hora morrer? Autodestruição. E aí o autoconhecimento vai se aprofundando conforme você vai, né, olhando cada vez mais de perto, sem julgamento, né? Se você começar a pegar pensamentos esquisitos, é isso, não é louco, calma, né? Se você não perceber, você não pode fazer nada diferente. Você só muda o que você enxerga. Se você não enxergar, então não se distrai, observa onde você está sendo apertado, né? Tá claro, né, a importância do observador? Ele é a nossa possibilidade de escolha e autorresponsabilidade sobre a nossa felicidade. Dá um trabalhinho, né? Até engrenar é um esforcinho que você vai ter que fazer, para quem ainda não faz e para quem sabe, mas não tá fazendo, para ir se lembrando também, né? Com o tempo vira assim um condicionamento, você se pega. Mesmo que você não consiga fazer nada diferente, você, pelo menos você não vai atacar o outro. Porque você vai ver que é você que está provocando tudo o que acontece na sua vida. Você vai ver, você vai se pegar. Quando eu percebo que está na minha mão, é um alívio. Porque depender do outro conseguir mudar para eu parar de sofrer é uma ilusão. O outro não consegue mudar nem para ele parar de sofrer. Que dirá para eu parar de sofrer, não é? Quando a gente não entende que é a gente que está causando a nossa dor, cara, a chance dessa dor passar é muito pequena, porque não está na mão do outro. Você não tem poder, né, sobre a transformação de ninguém, diretamente, pelo menos, né? E aí, às vezes, você vai compreendendo isso até que em algum momento você, de tanto observar, vai conseguindo fazer escolhas diferentes, devagar e sempre. Né? Então, tem um exercício que é muito sugerido para treinar o observador, né? Que é você fazer uma revisão diária. Primeiro de tudo, tem um caderninho de autoobservação, onde você pode anotar as coisas que você vem observando de você. É um estudo. Você tem um caderninho e aí toda noite você dá uma revisitada assim, se lembra. O que aconteceu no meu dia mesmo? Ah, com esse olhar de quem está olhando a rua e vai só anotar, né? Sem julgamento. Na verdade, como é um exercício para alimentar o observador, não importa tanto o quê. É uma revisão diária de algum tema ou de qualquer coisa do seu dia que você se lembrar e que você achou legal anotar, né? E aí você vai ali anotando e você vai vendo com o tempo, vai por semana, essa semana, vou fazer esse acordo comigo, essa semana eu vou anotar toda noite a minha revisão diária. E assim você vai se estudando para ir iluminando aqueles pontos escuros que em geral a gente vê no outro, mas não vê na gente. A gente quer que o mundo mude para a gente parar de sentir raiva, angústia, né? E não compreende que isso aí está entrando num filtro meu. Eu lido com o que vem de fora de uma determinada maneira. Se não é uma boa maneira, se o que vem de fora está me incomodando, eu preciso olhar para o meu filtro. Em vez de ficar querendo que a notícia que vem de fora seja diferente para me agradar mais ou para me incomodar menos. Compreende? Então, tem duas coisas que ajudam o auto-observador aí a se fortalecer. É a meditação e a revisão diária, que são sugestões que eu conheço, que eu faço, que eu já fiz muito. Se você estiver resistindo a colocá-la em prática, observe essa resistência também, com gentileza, sem chibatas, né? Mas estamos nesse caminho, né, da observação do que está impedindo a gente de ser feliz, o que está impedindo a gente de iluminar, né, a nossa escuridão e a do planeta. Né? Ok, meus queridos? Então, muito obrigada pela sua parte em você que quer fazer diferente, quer se autorresponsabilizar, que quer iluminar suas sombras, né? Que está realmente disposto a vazar para o mundo seu melhor, seu eu superior, né? Suas virtudes, a sua alegria, o seu amor, a sua amizade, seu companheirismo, né? Eu tô aqui firmada na luz, meu filho, né? Tu que precisar de mim, você pode me procurar aí que você tiver com honestidade, se for sincero mesmo, eu vou estar aí para você, viu?